11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Pessoal, quando eu estava montando aqui o 11 minutos na sexta-feira, eu fiz assim uma abertura. A minha esperança, Raquel, era que a gente usasse essa abertura hoje junto com o Pedro Pincer. Eu estava torcendo, eu confesso para você, eu estava torcendo que essa abertura ia dar certo.
O pensamento não foi forte o suficiente, Adriano?
Pois é, então, para não jogar o serviço fora, eu vou ler a abertura que eu fiz na sexta-feira.
Vamos nessa.
E a gente vê o que, que vai dar.
Tá bom.
Então a abertura é assim. Fala a verdade. Você estava só esperando o Botafogo tropeçar na rodada do fim de semana para zoar aquele colega botafoguense da firma que não cansa de repetir que o Fogão é líder, que é modo foguete, não anda para trás, não enxerga o segundo colocado no retrovisor e por aí vai. A abertura continua. Pois o seu dia chegou. Aqui na nossa firma, eu e a Raquel estávamos ansiosos para esperar o nosso amigo Pedro Pincer. Essa era a abertura, Raquel, só que não. Pedro Pincer está na ponta da linha. Pedro Pincer, eu confesso para você que eu torci para essa abertura vingar hoje, mas não vai rolar. Bom dia.
Bom dia, nada como ser transparente com o nosso ouvinte, né, Adriano? Mas não deu certo, não. Bom dia a você, bom dia, Raquel. Bom dia a quem nos acompanha aqui pela Rádio Senado. E o Botafogo caminha passos largos.
Bom dia,
mais três
Pedro.
Pontos, uma belíssima vitória frente ao Bahia. E a gente vai, apesar da sua abertura, que não foi... Ainda bem que você é um ótimo locutor. Como mãe de Ná, você não
Tá bom, obrigado, Pedro, pelas palavras consoladoras aqui nessa segunda-feira. Mas olha, realmente foi, eu acompanhei parte do jogo do Botafogo, olha, já fez um gol no começo, já apresentou o cartão de visita, mesmo com chuva, né, o Nilton lotado. Eu gostei daquela frase, como é que é lá que a torcida coloca?
É,
11, como é que é?
Jogamos todos.
Olha.
Exatamente. E é assim que vem sendo, né? A torcida do Botafogo está numa sinergia muito grande com a equipe. Mais uma vez, estádio lotado, não tinha espaço para uma mosca no Nilton Santos ontem. E uma festa muito bonita, inclusive com mais um mosaico assim, bastante emocionante, como vem sendo praxe nos últimos jogos do Botafogo. Dessa vez homenageando Nilton Santos, Didi e Mané Garrincha, né? Inclusive aproveito aqui para fazer uma propagandinha, fazer um spoiler, que eu e o Rodrigo Rezende, nossos colegas, estamos preparando um especial de 90 anos do Garrincha, daqui a pouquinho está aí no ar para todo mundo ouvir, quer dizer, então é o Botafogo valorizando seus ídolos e fazendo mais uma festa muito bonita no Nilton Santos, foi muito bacana o jogo ontem.
Que legal, puxa vida, estou na expectativa já então desse especial sobre o grande Mané Garrincha. Agora, para a rodada ficar completa para o Botafogo, né? Claro, já foi muito bom o resultado, 3-0 contra o Bahia. Faltou só, né, Raquel, o Vasco segurar o Palmeiras, mas não aconteceu.
Eu nem tinha essa esperança, viu, Adriano? Porque o Vasco é assim, ele vem ganhando de repente, quando você está começando a se empolgar, já era, acabou a felicidade, volta... Faz parte, a gente já está acostumado, viu, com esse vai e volta do Vasco. Eu nem tinha esperança não, porque realmente eu achava muito difícil o Vasco ganhar do Palmeiras. E né, foi o que aconteceu.
Mas teve uma questão ali de arbitragem,
sim,
aquele... minimamente polêmica, né, Adriano?
No VAR.
Porque, o VAR, porque o Vasco fez 1-0 e...
Golaço, assim, um golaço.
Um belíssimo gol de Paulinho, de Paula, e acabou sendo anulado. A gente ainda não descobriu por que exatamente, mas enfim, acabou o Palmeiras sendo beneficiado aí e ganhou no talento de Rafael Veiga, porque o Palmeiras também não fez um grande jogo, embora tenha entrado com o time titular, porque já garantiu praticamente a classificação para a semifinal da Libertadores contra o Deportivo Pereira, então pôde entrar com o time praticamente titular e acabou ganhando com um gol de falta, uma cobrança muito feliz de Rafael Veiga, e acabou o Palmeiras conseguindo mais três pontos aí. Mas o Vasco mostra consistência, como eu já vinha falando aqui das outras oportunidades, assim, em outros tempos o Palmeiras passaria por cima, não foi o caso ontem. Ofensivamente, o Vasco talvez não tenha tido a, a melhor atuação. Acho que a melhor chance do Vasco foi realmente o gol anulado, mas assim, mostrou tranquilidade, calma, foi defensivamente muito bem e acabou sendo vencido pelo talento individual de um jogador que vem jogando muito bem já há bastante tempo, que é o Rafael Veiga. Mas hoje eu acho que o Vasco é candidato a sair dessa zona da confusão, termo que ficou celebrizado por Vanderlei Luxemburgo, né?
Ou seja, há esperanças para nós, né, Pedro?
Acho que sim, Raquel. Acho que de todos os times que estão ali brigando para não cair, Curitiba, América, o Santos, o Vasco, o Bahia, eu acho que o Vasco é o que tem mais perspectiva de sair dessa confusão nesse momento do campeonato.
Ok, daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, porque agora, né, Raquel, vamos falar de um projeto aprovado pela Comissão de Esporte do Senado?
É, exatamente, Adriano. Um projeto que libera a promoção de atividades esportivas por organizações sociais. Essa proposta segue para a Câmara dos Deputados. Repórter Bianca Mingotti.
Pela regra vigente, são classificadas como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam direcionadas a ensino, desenvolvimento tecnológico, pesquisa científica, cultura e saúde, além de proteção e preservação do meio ambiente. O projeto de lei número 635 de 2020, aprovado pela Comissão de Esporte, inclui o desporto no rol de atividades realizadas por entidades qualificadas pelo Poder Executivo da União como organização social. A iniciativa é da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal. O relator da proposta, senador Nelson Ultradi, do PSD do Mato Grosso do Sul, aprovou o texto integralmente e elogiou a redação e a iniciativa da autora. Ultradi avalia que a proposta é importante para fomentar o desporto no país.
A aprovação da matéria representará relevante instrumento de incentivo ao esporte, uma vez que permitirá a utilização dos benefícios do regime jurídico das organizações sociais pelas entidades que se dedicam à prática do desportiva.
O texto segue agora para a Câmara dos Deputados, a não ser que haja recurso para votação no plenário do Senado.
Tá, e essa foi a Bianca Mingotti. Pedro Pince, esse é o PL 635/2020, uma ideia aí para tentar incentivar projetos na área esportiva.
Isso, que não é a primeira vez que a gente fala sobre isso aqui, provavelmente não vai ser a última, né? Mas acho que é mais uma iniciativa para canalizar incentivo, que as pessoas estimulam a prática esportiva. Eu acho que a gente vai falar muito sobre isso aqui, ainda mais com o advento de uma comissão específica na casa que trate do esporte. Eu acho que vão vir muitos projetos nesse sentido e eles são louváveis, como eu sempre digo aqui, eles são muito importantes e eu espero, eu sempre digo isso aqui, essas iniciativas elas têm que ter celeridade, têm que andar rápido para que o efeito prático seja sentido o quanto antes. É mais uma iniciativa muito bacana que a gente espera que logo a gente sinta o efeito prático.
É, vamos aí aguardar, né, a continuação dessa discussão aqui no Senado Federal. Estamos acompanhando aqui o quadro 11 Minutos com o Pedro Pincer, falando sobre esporte, as atividades do Senado na área esportiva e também o mundo esportivo no final de semana. A gente começou falando de Série A na abertura do 11 Minutos. Vamos aqui só dar uma repassada nos resultados bem rapidinho, porque nós temos aqui alguns jogos interessantes, né, no final de semana. Por exemplo, o Grêmio ganhou bem do Cruzeiro por 3-0.
Sim, muita tranquilidade.
Exato, né? O Soares, né, marcando.
Voltou a marcar.
Exato. Fortaleza fazendo uma bela campanha no Campeonato Brasileiro, ganhou de 3-1 do Coritiba, entrou na briga aí pelas vagas na Libertadores. O Atlético Mineiro estreou, né? Uma arena nova, não foi?
Foi sábado a estreia?
Né? Foi
na Arena Nova?
Foi, no caso, foi ontem mesmo, né? O Atlético ganhou do Santos de 2-0, né?
2-0. Dois gols do Paulinho.
Na arena, na nova Arena do Galo, é isso?
Isso, a Arena MRV Arena, não sei qual é a ordem correta. Mas já pode-se dizer que o Paulinho é o maior artilheiro da história da MRV Arena, porque ele estreou fazendo dois gols e o Galo venceu em casa. Apesar de alguns problemas, como sempre acontece em inauguração, tem gente falando em pontos cegos no estádio, o campo ainda não estava essa maravilha toda, mas bacana que o Galo tenha a sua casa, que era uma coisa que a torcida do Atlético sempre desejou, e dessa vez a coisa andou, né? E falando do outro lado, já é a terceira ou quarta semana que eu falo aqui, o Santos que se cuide, mais uma derrota, e vai entrando num calvário, e pode ser que imediatamente o Santos frequente a segunda divisão, porque a situação está bem difícil. Mas quanto ao Galo, dois gols do Paulinho, dois passes do Hulk e vitória no, na inauguração do seu estádio.
E agora, né, Raquel, vai ficar aquela lá em Belo Horizonte, o pessoal do Atlético, a gente tem estádio e o pessoal do Cruzeiro não tem estádio.
Eu tenho, você não tem.
Vai começar tenho, aquela. Já tô dando aqui a dica para você que torce pro Atlético para gozar e seu colega de firma que torce pro Cruzeiro. Além da derrota do Cruzeiro, tem agora que o Atlético tem estádio e o Cruzeiro não tem.
Isso, mais dois destaquezinhos rápidos. Flamengo 0, reservas do Inter 0. Uma apatia muito grande do Flamengo.
Sim.
Muito preocupante. Para quem torce para eles, evidentemente. E o Fluminense e Atlético do Paraná. O Fluminense parecia que ia conseguir uma virada importante em Curitiba, mas acabou tomando o golzinho no final. Não foi, Adriano? Comenta aí para nós.
Ah, pois é. Mas
ele
assim,
nem tinha tocado nesse assunto, né? Agora mas, que você mas, lembrou, né?
O time reserva, né, jogando na Arena da Baixada, que é sempre um jogo complicado, né, foi até um bom resultado. Achava até que saiu bem o Flusão com o time reserva, se poupando para o jogo contra o Olímpia, né, o jogo da volta, sim, aí durante a semana pela Libertadores.
Exatamente.
Falando aqui agora para a Série B, o Gesiel Carvalho, gente, porque um ouvinte aqui antes do 11 Minutos falou que ano que vem, o Ricardo lá de Belém, disse que ano que vem teremos Paysandu versus Sport na Série B. Aí eu passei essa mensagem pro Gesiel, né? Porque
sabe como é que é. Pra não perder essa oportunidade,
exato,
né?
Uhum. Aí o Gesiel aqui, de maneira até assim, não vou dizer assim. não tem adjetivo aqui, não tá vindo um adjetivo aqui, ó. Ele já diz aqui, ó, não vai rolar. O Papão, que é o Paysandu, vai ter que se contentar no ano que vem jogar com o Vasco.
Ai, gente, mas por
nossa,
que ele tinha que jogar
só, mas
o Vasco?
Que desagradável.
Né? Não, Gesiel, deixa pra lá. Eu aqui, ó, caladinha, eu nem falei nada, vocês viram, né? Eu não falei nada, fiquei caladinha, porque Gesiel, né, é parceiro, né? Mas tudo bem, viu, Gesi? Deixa pra lá.
Ó, aqui a Fátima de Belém, sempre Flamengo, tem aqui o cavalinho do Flamengo, só que esse cavalinho do Flamengo não tá comemorando não, viu, Fátima? Como bem disse o Pedro, preocupante para quem torce pro Flamengo. Agora,
para
quem
eles,
não
inclusive
torce pro Flamengo, como o Pedro Pincer, está ótima essa fase do Mengão, né, Pedro?
Tá excelente.
Muito bem, que continue assim.
Mas enfim, vamos registrar aqui os quatro primeiros, então, da primeira divisão, da segunda divisão.
Pode vamos ser? Lá, pode ser. Vamos lá.
Primeiro, Vitória, 48. Segundo, Sport, 45. Criciúma, em terceiro, 44. Fecha o G4, Juventude, com 43.
São
os quatro primeiros nesse momento. E posso, se você me permitir, eu posso emendar na Série C.
Pois não.
E definiu os grupos da segunda fase. O primeiro grupo com Operário de Ponta Grossa, Brusque de Santa Catarina, São José do Rio Grande do Sul e São Bernardo de São Paulo, em uma chave. Na outra, Volta Redonda, Amazonas, Botafogo da Paraíba e o Paysandu da Fátima. Desses dois grupos saem os dois primeiros de cada grupo, são classificados para a segunda divisão do ano que vem.
Tá aí, portanto, Série C, também a Série D também está em andamento, né? Está nas quartas de final. Logo, logo vamos ter aí os quatro que vão subir para a Série C em 2024.
Isso.
E agora, nesse finalzinho aqui do 11 Minutos, gente, vamos aqui falar sobre outros esportes, porque senão depois o pessoal puxa a nossa orelha com razão, porque também não é só futebol que existe no mundo esportivo.
Uhum.
Tem a turma da ginástica rítmica, né, do Brasil, que fez bonito na competição, campeonato mundial, né, Pedro?
Isso, em Valência, na Espanha.
Quase fatura uma medalha.
Foi uma coisa linda, foi uma apresentação muito bonita do Brasil, chegou em quarto lugar, China em primeiro, China em primeiro, Espanha em segundo, Itália em terceiro, com a mesma pontuação do Brasil, que ficou em quarto. Só que o grau de dificuldade da apresentação das italianas era maior. Então, pelo critério de desempate, acabaram as italianas em terceiro lugar. Mas foi belíssima a atuação das meninas do Brasil. Realmente um resultado que anima para Paris, tá? Foi muito bacana, foi muito bonito mesmo lá em Valência, na Espanha. Esse resultado assim, histórico mesmo para a ginástica rítmica do Brasil.
É verdade. Por falar em Paris, Isaquias Queiroz, nosso canoísta olímpico brasileiro, também garantiu vaga em Paris 2024, né, na competição. Aí houve uma, digamos assim, uma realocação de vagas no Mundial de Canoagem, e o Isaquias, que é medalhista em Tóquio, vai disputar também em Paris 2024.
Isso, deram um jeito lá, porque na água mesmo ele não conseguiu classificação, parece que chegou em sexto ou quinto na competição dele, mas por esse reajuste aí que aconteceu, ele garantiu a vaga e vai disputar Paris também, Isaquias.
Raquel, você curte basquete?
Eu curto, não, eu não consigo jogar muito não, viu, Adriano, que a minha altura não permite, mas para assistir eu gosto.
O Brasil está disputando o Mundial de Basquete Masculino e vai jogar, se não me engano, amanhã, né, contra a Espanha, né? Hoje, né, contra a Espanha.
O Brasil e Espanha estreou contra o Irã, fez uma boa partida, venceu com tranquilidade, mas perdeu um jogador importante, que foi o Raulzinho.
Exato.
Que jogava, já jogou na NBA durante muito tempo e estava na Turquia agora, no Fenerbahçe, machucou o joelho e tá, não só está fora do campeonato mundial, mas deve sofrer aí um período razoável de recuperação.
Ixi, a gente deve então sentir a falta dele, né? Ele é importante.
Provavelmente. Ele não jogava na seleção brasileira há 7 anos, foi reconvocado e acabou se lesionando aí na primeira partida. E vamos ver como é que o Brasil fica sem ele, mas tem jogo hoje contra a Espanha. Acho que 10 ou 10 e meia da manhã.
Agora, não vi ainda o regulamento, mas nesse tipo de contusão, que foi uma contusão grave, né, no joelho, é possível reconvocar ou convocar um jogador para substituir, já que são só 12 no plantel? Acho que não.
Não, né? Sei dizer, acho que não também, mas não tenho a certeza absoluta.
Ainda no Campeonato Mundial de Basquete, a França, que é uma dos expoentes do Mundial do Basquete Masculino, medalhista olímpica, né? Foi vice-campeã, ficou na medalha de prata, né? Na última Olimpíada, nos dois últimos campeonatos ficou no pódio. A França está eliminada, Raquel, do Mundial de Basquete, perdeu as duas primeiras, já está fora.
Essas surpresas assim que mudam, né? Mudam todo o caminho daqui para frente. E agora, quem fica no lugar da França como potencial campeão aí, né?
E a França estava, se o Brasil se classifica no grupo, deve se classificar no seu grupo, provável, um dos adversários prováveis na segunda fase seria a França, que não já vai ser mais.
Pois é.
E para encerrar aqui o 11, vamos aqui uma nota muito triste, muito lamentável, e olha, gente, a matéria, as reportagens, né, dos jornais, das agências, falava assim, olha, as imagens são chocantes. E eu fui assistir, realmente, olha, é chocante o que aconteceu na etapa da categoria Moto 1000 GP em Cascavel, no Paraná. No final de semana, dois pilotos morreram, Érico Veríssimo da Rocha, 38 anos, André Veríssimo Cardoso, de 42, os dois Veríssimos, por coincidência. Você chegou a ver esse assunto, Pedro, aí no final de semana?
Eu vou dizer, vou falar para você que eu soube, mas eu não tive coragem de ver a imagem.
Assim, confesso que eu também não.
Eu soube do acidente, lamentável realmente, mas eu não vi a imagem não, e a gente deixa aqui o sentimento da família e não tem muito o que comentar, é lamentar mesmo, porque foi muito feio, muito triste, né?
É uma fatalidade, né, o que aconteceu, uma queda, né, o André caiu no meio da pista logo na primeira volta, e quando você cai no meio da pista, o acidente em si já é complicado, né, você cair. Mas agora o grande drama é quem vem de trás.
Que vem,
exatamente.
Claro.
Né, Raquel?
É conseguir desviar, porque eles estão sempre
muito
próximos, né? Então é conseguir desviar ali para não sofrer também um novo acidente, realmente é bem complicado.
Verdade. Então aí, como bem o Pedro disse, nossa solidariedade aí às famílias, né, amigos, familiares dos dois pilotos que morreram. É um drama realmente nas corridas de moto, essas quedas. Eu também eu fico pensando também nas competições de bicicleta, né, no ciclismo, nas voltas, eles andam muito colados. Se alguém cai ali...
Geralmente vão vários juntos.
Exato,
né?
E é muito complicado.
Famoso efeito dominó, porque realmente está muito perto, então acaba vários sendo atingidos aí.
É. Pedro Pincer, muito obrigado, viu, pela sua participação, sempre bem-vindo aqui, comentando aqui os assuntos esportivos do final de semana. Um abraço para você e até a próxima.
Eu que agradeço a atenção mais uma vez estar aqui, só para terminar com um clima um pouco mais leve, para confirmar, o Brasil joga realmente contra a Espanha às 10h30 da manhã, e hoje tem a estreia de Bia Haddad Maia no Aberto dos Estados Unidos contra a americana Sloane Stephens. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Estaremos aqui de volta, se Deus quiser, na sexta-feira. Obrigado mais uma vez. Um abraço, Adriano. Um abraço, Raquel. E uma satisfação especial aí para todo mundo que nos ouve. Um abraço, tudo de bom. Até segunda. Valeu.